Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Um Razorcast especial para quem é fã de KOF, porque hoje teremos a presença dele, o maior criador de conteúdo de fighting games do YouTube brasileiro, o rei da 2002 no Fight Cage e no Unlimited Match, o doutrinador apaixonado pela Vanessinha e o único defensor do Chunei em terras brasileiras, Daniel KOF da Depressão. E aí, Dan, como é que você tá?
E aí, povo, tudo bem com vocês, mano? Eu adorei essa intro aí, na moralzinha mesmo. Incrível.
Se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui é construir essas aberturas.
Nossa.
Porque é muito divertido, né, cara? Todo mundo adora, todo mundo adora.
Mano, ficou incrível, ficou demais e o Chunei é lindo assim. Eu gostaria de agradecer aí o convite. E é isso. Muito obrigado pelo convite.
Show de bola, vamos que vamos. A gente vai conversar muito hoje de KOF, de tudo. E pra ele, não vai ter uma super introdução, porque a gente vai ter uma super introdução pra ele no episódio vindouro, em que ele também será um convidado. Mas por enquanto ele vai nos acompanhar aqui na mesa. Ele, Renato Cavaleira, o rei do roteiro do YouTube brasileiro, o cara que move mais canais do que você acreditaria se eu te contasse. Tô falando verdade, tô falando mentira.
Cara, você tá falando muita verdade e essa que é a parada engraçada, porque eu tava parando pra pensar hoje, caraca, cara, eu trabalho mais com os caras do que eu trabalho com qualquer outra coisa. Tem tanto canal que... Pô, é bom, cara, isso é que a gente tá crescendo, que a gente tá subindo, que a gente tá indo. E um dos melhores canais com que eu trabalho tá nesse momento aqui, agora, cara. Daniel, cara. KOF da Depressão.
Olha só.
Falando nisso, vocês estão há quanto tempo já trabalhando juntos assim?
Ixi. Peraí, eu...
Cara, quanto tempo?
Eu chuto, eu não tenho certeza. Mas, assim, eu acho que, assim, com certeza já é mais de 2 meses.
Já. Ó, o primeiro vídeo que a gente fez junto, que foi quando ele me entregou o primeiro roteiro, foi o vídeo do Shinkiro, né?
Shinkiro. Não foi.
E...
Não foi.
Não foi.
Não,
esse.
Sinil. Tá velho já?
Não, cara. Claro que foi esse.
O primeiro roteiro que eu fiz pra você foi das localizações reais do KOF. Feito em agosto de 2019.
Caraca, hein?
Caraca,
recente,
sério?
Pô.
Eu jurava que era do Shinkiro, como assim?
Shinkiro foi só depois. O tempo que eu levava meses pra fazer um roteiro só, porque eu não sabia ainda fazer as
coisas.
Caraca,
é verdade.
Isso, e é, cara. E foi
em agosto de 2019... O que que tava rolando no planeta? Não sei. Eu sei que ainda não existia Covid. Assim, não existia mesmo.
Eu ia falar isso agora.
Não tava nada na China. Na China não tinha acontecido os primeiros casos. Estava normal.
Cara, se você parar pra pensar, nesse tempo, já existia o KOF 15. Só não tinha informação nenhuma. Entendeu?
Isso exato, também é verdade.
A gente não estava esperando.
É triste, né? Ouvir isso.
Cara, a gente nem estava nem. A gente mal sabia o que estava aguardando a gente. Não, pô.
Exato.
Tô animadaço. Vem KOF 15 aí. Vamos lá, vai ser maneiro. E você, Daniel, né, inclusive? Como é que foi o hype quando anunciaram que vai. Veio o KOF 15, aquele teaser que todo mundo gritando junto. Como é que foi? Qual foi a sensação?
Mano, eu fiquei muito empolgado pra caramba mesmo. Eu falei, mano, daqui a uma semana eles vão lançar alguma notícia nova. Caramba! KOF 15 tá aí.
Uhum.
Daqui a uma semana, foi isso mesmo? Você,
pensei,
na época...
Eu pensei isso, velho, mas, tipo... Coitada, né? Coitada dessa criança, né, velho?
Cara, a verdade é que naquela época, né, 2019, ninguém nem sabia o que estava por vir. A gente torcia pra um KOF 15 em uma semana, a gente achava que 2020 ia ter Olimpíada. Oxi...
Um monte de...
O Daniel inocente, o brasileiro, né? Inocente naquela
brasileiro
época.
Inocente. Os caras, tipo assim, ó, a gente, tipo, o KOF 15 tá em desenvolvimento. Bele.
Cara...
Tá, e aí? Acabou, né?
Cara, eu nem acho que seja que o brasileiro, ele é inocente. Eu acho que muito pelo contrário. O brasileiro molda bastante coisa. A grande questão é que o brasileiro em si, ele quer as coisas logo, ele quer que funcione, quer as coisas pra ele e tal. E, pô, por isso tem que aconteceu muito dessas... coisas com relação ao KOF, entendeu? É, por exemplo, eu vejo o Daniel como um cara que ele é fã da franquia. Ele não é fã de jogar 2002 apenas. Ele gosta da 2002, da 98, da 13, da 14. Ele gosta do que vier, porque ele é fã da franquia. E essa repercussão que teve o anúncio e depois principalmente o react do Daniel, que eu achei muito legal, cara. Porque, pô, não foi aquele cara que simplesmente queria, não, pô, eu quero um 2002 de novo. Caraca, o Daniel quase chorando, Daniel. Você realmente sim, é sim. Muito fã.
E foi autêntico, viu? Sim. Não foi apenas para ganhar leaks, não, cara.
Sim, eu te conheço.
Mano, ó, uma coisa assim que eu acho incrível. A galera descendo a lenha no Shunei, metendo pau nele. Tipo assim, a primeira cena, tipo, na hora que eu vi o cabelo dele verde, assim, o fone, falei, mano, o meu personagem está aí, velho. Ele está aí.
Tá achando que não estaria? Tá achando que não estaria, cara?
Não, o Shunei é o Shunei.
Daniel, vou terminar amizades aqui. Mas o layout do Shunei é muito zoado.
Então, o Shunei, cara, ele...
Vocês podem cortar essa parte, por favor?
Cara, eu admito isso. Vou ser sincero com você, assim. Eu não sou fã do Shunei, mas assim, eu não vejo nada demais. Eu acho ele, assim, não é o melhor, mas nem de longe é o pior, tá ligado? Tem muita gente muito mais sem graça ali naquele jogo.
Sim.
Vulgo, aí eu vou ser obrigado a dizer, Ryo Sakazaki.
Eita.
Eu acho um personagem super sem graça.
Estou sentindo uma treta. Meu Deus, os caras querem tretar, cara. Os caras querem tretar, mano.
Ryo Sakazaki é um personagem sem graça, brother. Pô, ele é sem graça.
Você quer ver um personagem que eu acho extremamente sem graça, que assim, já deveria ter desaparecido, sei lá, desde a saga. Enfim. O Máxima. Eu acho
Máxima
muito sem graça.
Sem gração também, cara.
Ah, cara, eu acho ele o Máximo.
Aí.
Começou.
Naquela
começou.
Praça, naquele banco. Mas, ô Dan, uma parada. É, até puxando o que o Cavaleira já levantou aqui, que você é um cara que é realmente fã dessa franquia, né? Do KOF. E eu fico me perguntando. Onde que começou? Eu imagino que tenha começado ali em 97, 98, 2002, que é onde todo mundo começou. Mas quando você se viu entrando na franquia e conhecendo todo o resto e entrando naquele mundo por completo?
Olha, na verdade, assim, a minha história com The King of Fighters, eu acho que ela bate muito com, sei lá, muitos, muitos, muitos fãs da franquia, que assim, eu era criança, muito pobre, não tinha dinheiro pra ter videogame, ia fazer o quê? Ia no bar jogar fliperama. É isso. Tipo, era bem mais barato, 25 centavos e tal. E a primeira imagem que eu tenho, assim, que eu lembro, era de uma sorveteria aqui na rua, na quadra de baixo aqui de casa, do lado da pracinha ali, era a sorveteria do seu Cirso ainda, eu lembro. E tinha uma máquina de fliperama, acho que era KOF 94 ainda. E um amigo meu tava jogando lá, era uma máquina vermelha, eu lembro. Aí ele pegou o time do Brasil, né, o Ikari Team. Aí ele ficava fazendo o pirocóptero do Raider, assim, sabe? Que ele voa e gira, assim, na cabeça do adversário. Essa é a primeira memória, assim, que eu tenho de fliperama. Aí eu fiquei doido já, né? Aí, tipo, como eu era muito pequeno, eu não alcançava pra ver o que tava se passando no jogo. Eu peguei banquinho, assim, já sentei e fiquei vendo ele jogar, assim. Aí foi amor à primeira vista. Aí já era.
Que maneiro, cara. Tu tem a primeira memória com ele, com o KOF, e quando você era pequeno. Pô, o impacto muito alto. Tenho. E aí, tu lembra qual era esse KOF, mais ou menos? Tem uma ideia?
Esse era o 94.
94.
Não, mas então. Mas depois do 94, qual. Aí depois, vamos lá. Começou 94, sua primeira lembrança ali é com o 94. E aí depois, quando que tu envelheceu com o KOF também?
Cara, é incrível, porque assim, a gente cresceu, as condições foram ficando um pouquinho melhores, meu irmão começou a trabalhar, é tipo, ele comprou o primeiro videogame, o meu irmão que me, digamos assim, moldou o cofeiro que eu sou hoje em dia, porque eu lembro que ele trabalhava de jornaleiro, e eu tipo, eu era muito, muito, muito pequeno mesmo, ele me colocava na caixa de jornal, tipo, ele ia trabalhar 5 horas da manhã, ele chegava, sei lá, 11 horas, aí umas 2, 3 horas da tarde, assim, ele me pegava, assim, me colocava na caixa de jornal, aí a gente ia jogar numa lan house, acho que, cara, hoje, nossa, fica muito longe, deve ficar, sei lá, uns 5 quilômetros, assim, só que a minha cidade, ela é Matão, alô Matão, ela é uma coisa muito, assim, peculiar, porque parece que ela foi construída dentro de um buraco. Então, assim, 5 quilômetros equivalem a 50 quilômetros, porque, mano, é muita subida que tem aqui. Então, assim, o meu irmão foi a pessoa que me deu que me comprou os primeiros arcades. Foi ele que me ensinou o primeiro especial pra mim no PlayStation 1. E não, tipo, ó, pra você ver, galera, como a vida do cofeiro, ela é doída, por quê? Eu acho que eu tava com o Robert e ele tava com o Ralph. Aí ele falou assim, ó, tipo, no controle de PlayStation 1, ele falou assim, ó, você faz melua pra frente, melua pra trás e aperta esse botão aqui, que era o soco, né? Aí eu lá tentando fazer assim, aquela famosa manha de pegar a camiseta, colocar em sim, tipo, né, pra fazer
diminuir o atrito e fazer, pode crer.
Isso, né? Aí vai, tá, tipo, uma hora pra sair, aí saiu, na hora que o Robert viu, Enigui Wong, Surya, 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 né? Aí ele tava com o Ralph e ele esquivou e deu especial nas minhas costas.
Não, aí, nossa, aí machuca o nenê.
Já começando assim, né? É. E assim, aí eu fui crescendo como The King of Fighters. Aqui no meu bairro tinha muitos superamas. É, praticamente, sei lá, 80% dos meus amigos que eu tenho hoje em dia é tudo do KOF. É. Aí eu lembro que eu ia... Nossa, tem uma história.
Pode contar, cara. Esse é o momento de contar a história, deve. Pode ir.
Sério mesmo, cara.
Então, mano, na escola aqui, a galera sempre me chamava... Ô, tipo, e o fliperama e o KOF, sei lá. Era como assim, se aqui na minha quebrada aqui eu era o prodígio do fliperama, sabe?
Uhum.
E na escola, a galera... Os meus amigos, eles me chamavam pra jogar depois do bar, da escola, no caso.
Do bar? Isso?
Assim, só tinha um bar na frente da escola, assim, só isso. Só. Então, era sair dali e jogar. Aí foi ali que eu conheci o Samurai Showdown, o 4, que é o meu favorito, até porque foi ano que eu joguei, né, Stonks. Mas eu amo aquele jogo, conheci também, bati final. Foi ali que eu matei o... Como é o nome dele mesmo? O Renato, daquele chefão... Zankuro?
Tem o Zankuro, tem a Materasu, não, o outro.
A Makuza?
Isso.
Aí fiz a final certa, então. Mas o The King of Fighters sempre teve junto comigo, sempre. Meus amigos, tipo, tem um amigo meu aqui na... Isso já na adolescência. Ó, inclusive, mano, eu tenho vídeo, não sei se você vai fazer uma edição aí, depois eu posso te mandar, sei lá. Eu com acho que 12, 13 anos jogando, eu preciso postar lá no meu Twitter isso, que ele gravou em 2012, isso, eu acho. Não, 2008. Mano, não sei, eu sei que é muito antigo o vídeo.
Pera, quantos anos que você falou?
Acho que eu tinha 13 ou 14, eu acho.
Você tem quantos anos agora?
26.
26 anos?
Sim.
Ah, então a gente tem quase a mesma idade, sim. Pode crer.
Sim. Ok, me senti um ancião agora, brigadão, valeu.
O Cavaleira, pra quem não sabe, cara, é uma... incógnita, ninguém sabe a idade dele. Mas eu, usando uma técnica muito famosa de carbono 14, consegui mensurar a idade dele. E ele tá ali entre 130 e 250 milhões de anos.
Quase. Chegou perto.
Quase.
Um pouquinho mais.
Mas vai, continua, Dan, vamos lá.
Mas então, aí eu lembro quando ele comprou o primeiro controle, ele montou, tipo, a gente tem foto disso. Aí eu lembro quando eu conheci um dos meus melhores amigos aqui, que é o Sidão, que é o Sidney. Ele já apareceu no meu canal algumas vezes. Tipo, ele era tido como o melhor jogador de matão. Então a galera fala, você já jogou com o Sidão já? Aí o Sidão, eu não. Tipo, você precisa jogar com ele, ele veio aqui ontem, pá. Aí, tipo, eu conheci ele, aí eu joguei com ele, a gente virou brother. Já disputei campeonato também, já ganhei um campeonato de KOF 2002. Eu não sou muito do competitivo, mas a galera aqui, ela sempre me arrastava, né? Assim, em todas as áreas da minha vida, o KOF sempre esteve lá, velho. Sempre. Mesmo antes de eu pensar em ter algum canal, ter a página... Sempre teve, é um negócio bizarro, é uma parada... Surreal, assim.
Parte da sua vida mesmo.
Sim. Basicamente é isso.
Você cresceu. E, pô, é muito parecido com a minha história, quando eu era da sua idade, há 40 anos atrás. Entendeu? E é muito legal.
Nossa, você se lembra ainda? Aquele chato, né?
Há 88 anos atrás. Aí joga o colar do Titanic lá. Não, e até, cara, isso é até impressionante como realmente isso parece comigo. Eu meio que entendo o teu react lá do KOF 15, porque é importante pra você. Eu tenho na minha vida com o KOF, pô, desde quando eu vi o lançamento da 94, eu achei aquele sensacional. Eu cresci com aquilo, ia pros campeonatos, fazendo as coisas. E hoje, graças a isso, por exemplo, as portas que você abriu pra mim, Daniel, pra fazer os roteiros e tudo mais sobre KOF, que eu tô nesse meio, que eu trabalho com tantas pessoas legais, eu conheço tantas outras pessoas. Então KOF também é muito importante pra mim. Então eu tendo o teu react. E mesmo que algumas pessoas tenham criticado, forçado, pelo amor de Deus, cara, olha a história, né? É só olhar essa história, cara.
Sim.
Então, aí eu queria entender disso aí de você, porque se você era o cara tão bom como falado e tudo mais que você está dizendo,
o prodígio aqui do bairro,
eu não acredito, acho você fraco, eu bateria em você facilmente, entendeu? Mas eu queria saber de você, se você é um cara, como assim dizer, campeão, como é que era você nos torneios, que eu sei que você participava.
Sim, eu participava. Engraçado, eu ia nos, é tipo assim, eu já tinha um canal, o canal lá do KOF, né, já deveria ter o quê, acho que 50, 60 mil inscritos na época. E eu vivia no anonimato, né? Eu não queria que a galera me conhecesse, enfim. Eu nem sei porquê, na verdade, mas enfim, né? E assim, ó, eu já disputei, deixa eu ver aqui, 2 campeonatos de The King of Fighters, um aqui na minha cidade, interior de São Paulo, bem amadorzão mesmo. Eu ganhei, acho que tinha 7 ou 8 cidades, ganhei, tenho foto disso. Um em Araraquara, eu fiquei em terceiro ou quarto lugar, não lembro. Era pra eu ter disputado o terceiro, mas eu precisei ir embora, que eu era, sei lá, tinha 15, 16 anos, meu pai tava pistolaço comigo. De Street Fighter, mano, eu joguei muito, muito Street Fighter 5, muito, muito, muito mesmo. Eu sei jogar o game. Ó, eu ganhei campeonato de Street Fighter 5, 1, 2. Ó, eu devo ter ganhado uns 4 ou 5 de Street Fighter 5 em primeiro lugar aqui no interior. E eu tenho medalha. Ganhei um de Street Fighter 4 também. E do KOF 14, engraçado, foi quando saiu o KOF 14, tipo, 2 semanas depois eu falei, nossa, Street Fighter 5 e Street Fighter 4, arrebentei, ganhei 100 reais aqui, eu vou comer muita coxinha quando chegar em Matão. Agora que eu vou jogar o KOF 14, eu vou destruir tudo. Fui lá e fiquei em terceiro, né, Stonks.
Caraca.
Enfim, mas é engraçado que eu vivia no anonimato, aí foi quando eu ganhei aquele controle arcade de um inscrito do canal, que era o da Vanessinha. Aí eu tava com ele lá, né, o primeiro campeonato, que eu jogava só no pad. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, você é o Daniel do KOF da Depressão? Aí eu, depende, é cobrança? É boleto? Falei, não, sou eu sim. Nossa, mano, eu sou muito fã, eu sou do seu canal. Essa foi a primeira vez que um fã do assim, que me reconheceu sem eu nem ter mostrado meu rosto, só pelo controle, né?
Maneiro, cara.
Foi, e aí, tipo, cara, vocês vão falar que eu tô me achando tudo, mas assim, o The King of Fighters é uma base tão forte de jogo de luta pra mim, que eu não tinha PlayStation 4, eu jogava com o meu amigo aqui, esse mesmo que tinha montado o controle, o Thiago. Um salve aí, Thiago, se você estiver assistindo. Você vai assistir, sim. A gente jogava, só que assim, né, a gente jogava quando ele tava disponível, que ele tava fazendo faculdade e tal. Então, assim, eu lembro quando eu fui disputar o primeiro campeonato de Street Fighter 5 que eu ganhei, eu tava sem jogar o game umas 2 ou 3 semanas. Eu jogo de Camila Branco sempre, né, Kemi. E assim, jogando a base total do The King of Fighters, porque tem, assim, eu sabia as mecânicas do jogo, eu sabia o que tinha que fazer, mas era a manha do KOF mesmo. Então por isso que é uma franquia muito importante mesmo, tipo, me moldou como jogador mesmo, sabe?
Sim, eu entendi. Mas eu queria entender outra coisa, cara, que, né, dentro disso. Porque você participou de muitos campeonatos. Eu vi vários e vários pro players que chegam pra você e falam que você tinha que seguir esse caminho, porque você seria top player, que você ia jogar pra caramba. E você parou. Você não quis mais jogar campeonatos, você simplesmente desistiu, sumiu, acabou e tal. O que aconteceu e por que você, mesmo sabendo que você poderia estar lá com os caras que estão jogando e tal, você preferiu largar isso e ficar de boa? O que houve?
Assim, tem alguns motivos. O principal, assim, eu cheguei num momento que eu falei assim, tá, eu tenho um canal, mas eu posso, sei lá, possivelmente ser um jogador competitivo. O que que eu quero? O que que dá mais, tipo, o que vai ser rentável pra mim? Eu gostaria de ter a oportunidade de viver disso. Aí eu pensei comigo, tipo, ter um canal no YouTube seria melhor pra mim, a melhor opção. É, imagina você trabalhar com o que você gosta, com o que você ama. É uma baita oportunidade. Então eu falei, eu vou tentar me profissionalizar nisso. Droga. E deu certo. E também eu acho que eu não sei se eu iria servir pra ser um jogador profissional, porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, assim. Então, sei lá, se eu tenho um campeonato pra ir daqui a uma semana, no caso, aí eu vou ficar uma semana, assim, sem dormir, comendo o triplo do que eu como, com dor de barriga. Então tem essa questão psicológica que pra mim pesa muito e que talvez seja o principal pra um jogador competitivo, né? Mas assim, eu sei que se eu pegasse firme, eu seria um... possivelmente teria um nível maior no meu jogo do The King of Fighters. É, seria até... Quem sabe, né? Quem me dera. Um top player mesmo. Mas não é isso... com o que eu luto, tipo, não é o motivo pra que eu faço isso.
É, eu sei bem que você só joga hoje em dia pra gravar.
Exatamente.
Muita gente acha que você come coffee, você janta coffee, você acorda coffee, você vai dormir jogando coffee com o arcade do lado, o arcade é seu travesseiro.
Você quer ver quando eu pego, eu passo alguma luta que eu perco, né? Aí, tipo, tem vários comentários assim: nossa, mano, você joga coffee o dia inteiro, tipo, você tá perdendo, que vergonha, nossa, você é uma vergonha. Falo, mano, eu liguei pra jogar agora, sabe?
Cara, mas isso aí, eu vou te falar, uma conversa que eu tive com 3K no Rock in Rio 2017.
Nossa, que aleatório também nesse.
Ô, foi muito, esse período foi muito louco, como eu conto outro dia, isso foi bem legal, mas... E aí, cara, e eu lembro do 3K falando, ele tem aquele... rapaz, o Coffee da depressão, ele só joga Coffee o dia todo, se eu for jogar com ele, ele vai me destruir.
É sério? Eu não sabia
juro pra você,
disso, cara.
Juro pra você. E na época, né, pô, acho que... Na época o Igor, acho que nem chegou a conversar contigo. Ele foi conhecer você muito depois.
Bem tempo depois.
Então, a impressão que ele tinha era... Porque, óbvio, seu conteúdo era só de Coffee, ele imaginava que você ficava jogando Coffee o dia inteiro. Ele falava, cara, eu só jogo Coffee pra curtir, eu só jogo Coffee quando é o Clube da Luta lá. Sim. O cara fica jogando Coffee o dia inteiro, se eu for jogar com ele, ele vai me amassar.
É.
Aí, mas aí, enfim, passou o tempo, né? Graças a Deus aí vocês conseguiram se aproximar. O que levou, inclusive, você a uma das experiências mais incríveis enquanto criador de conteúdo e jogador de fighting games. Foi pro Treta, não é verdade?
Cara, foi incrível, velho. Inclusive, deixa eu mandar um serve aí pro Igor 3K, uma das melhores pessoas que eu conheci, graças ao YouTube, de verdade mesmo. Não é puxa saco, não. O cara é incrível mesmo. Sim. Não, muito, muito, muito incrível. É. Cara, assim, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Mano.
Ouçam isso, tá vendo? Tá vendo o que o jogo de luta pode fazer pra você?
Exatamente.
Ele pode te levar aos céus, cara.
É. Literalmente.
Conheço,
gostei, mano. Velho. Gostei. E assim, o. Nossa, eu tava muito nervoso, velho. E eu tenho problema com enjoo e labirintite. É um problema que eu tenho de família, isso. Aí eu falei assim, ah, tá, eu tenho problema com enjoo, eu vou tomar um Dramin aqui, né? Fui lá, tomei um Dramin na quinta-feira, eu fui viajar na sexta. Aí eu descobri da pior forma que eu tenho alergia ao Dramin. Aí a minha cara empipocou inteira antes do Treta.
Caraca, mentira.
Antes do Treta. E eu tenho foto aqui, depois eu mando pra vocês. A minha cara ficou toda vermelha, meu corpo coçou inteiro. Foi assim, péssimo. Mas assim, foi... Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, assim. Eu lembro exatamente de ter chegado no evento. Inclusive um salve pro Gigio.
Grande Gigio.
Eu pisei assim no evento, eu falei, caramba, eu tô em Curitiba, será que alguém vai me conhecer aqui? Porque assim, o que eu sei, a base forte do KOF é São Paulo e Rio. Assim, a galera tá espalhada pelo Brasil inteiro, mas assim,
a maioria,
a comunidade,
né,
forte mesmo é São Paulo e Rio, é. Aí falei, será que alguém vai me conhecer? Aí eu entrei assim com o speed, assim, tá mandando tudo. Aí chegou um cara e falou assim, oh, você é o Daniel? Eu falei, sou. Aí ele, nossa, eu sou muito seu fã, me dá um abraço aqui, tira uma foto comigo. Aquilo lá deu um clique na minha cabeça, eu fiquei, mano, você quer tirar uma foto comigo mesmo? É sério? Ele falou, claro. Aí eu fiquei, caramba, mano. Tipo, eu moro literalmente aqui na quebrada aqui, tipo, até uns anos eu era um ninguém. Aí graças aos jogos de luta e, tipo assim, ao trabalho duro, tipo, nego que tira foto comigo. Eu fiquei, é sério isso mesmo? Porque assim, aqui na, minha cidade aqui, ninguém... É, uma cidade pequena tem 80 mil habitantes, 80, 85 mil. Então assim, muita gente não sabe que eu crio conteúdo pro YouTube. É, só quem sabe são os meus amigos mesmo, cofeiros. Então aqui na minha cidade aqui eu sou um famosinho assim, anônimo, digamos assim. Ninguém me conhece, ninguém sabe de nada.
Mas quem sabe, sabe, né?
É, quem sabe, sabe. Ó, ó, me achando. Mas então, então aquilo pra mim foi uma coisa muito doida, porque eu nunca tinha saído daqui pra, como um profissional, assim, pra ir em algum evento, sabe? Então foi uma experiência única, incrível. A gente saiu pra comer, eu comi um hamburgão incrível. A gente foi num show de rock lá também, que eu nunca tinha ido, dos anos 80. Achei sensa também, incrível. Mano, melhor rolê. Melhor rolê.
Eu fico até triste ouvindo isso, porque era pra eu ter ido também. E eu tinha um campeonato no FIFA pra ir no mesmo dia, mano. Vai se ferrar. Eu tava em São Paulo e você no Curitiba. Eu ainda perdi o campeonato.
Aí eu cheguei.
Caraca, coitado, mano. Nem pra ganhar o campeonato, hein, pô.
Nem pra ganhar. Aí eu lembro assim que eu cheguei da. No aeroporto aqui de Ribeirão Preto, né? E aí, o único ônibus que tinha de Ribeirão Preto pra Matão já tinha saído. Aí tive que pegar um ônibus, tive que pegar um ônibus na cidade vizinha aqui, de Ribeirão Preto pra Araraquara. Aí eu nunca tinha andado de ônibus de viagem, né? Desses ônibus chique, que tem até ar-condicionado. Eu tinha eu tinha muito preconceito, porque até então eu tinha andado só de circular aqui na minha cidade. Mano, o andar de ônibus de viagem é muito bom, velho. Tem ar-condicionado.
Eu adoro, velho.
Tem apoio pra perna, né, cara?
Tem apoio pra perna, velho. Aí eu vim chorando já, enfim. É isso aí. Emoções mesmo.
Isso é legal. Juntar essa parte da história com o que você falou antes. Porque você conseguiu isso graças ao KOF, graças aos jogos de luta. Mas porque você não pensou na mesma caixinha de sempre. Você não falou assim, eu só vou conseguir dinheiro se eu for o top player ganhador de todos os campeonatos. Não, você foi por um outro lado. Você viu outras formas de conseguir fazer aquilo que você gosta ser mais ainda parte da sua vida. Você conseguiu rentabilizar o que você gosta. Então não é só jogando que você consegue ser um bom um cara que vive daquilo. Você pode criar conteúdos, você pode fazer outras coisas. Eu vejo muita gente que, por exemplo, eu quero entrar nos esportes. Aí pensa que a única forma de você se dar bem nos esportes é sendo um grande jogador. Não, mano. Tem muitas outras coisas que você tem que trabalhar ali dentro pra você conseguir chegar em algum lugar. Desde, sei lá, narrador, um cara que trabalha no marketing, um cara que é um general manager dentro da organização. São várias coisas que pode se fazer. Então, cara, você pensou fora da caixinha e por isso que você tá aqui. Por isso que você foi pra vários caminhos. Por isso que você conseguiu as coisas. Os jogos de luta não são apenas os jogos, mas sim as pessoas, entendeu? Isso que é importante, na minha opinião.
Inclusive, ó, uma coisa que aí eu acho importante, continuando, óbvio, aqui, esse momento aqui de falar essas coisas pro Dan, porque conforme ele foi crescendo e crescendo e crescendo, e pô, a galera acompanha o conteúdo dele. Tá ali vendo ele crescer a todo esse tempo, viu ele fazendo as lives com o 3K, com o Eterno Ninja, participando do torneio de KOF que o próprio 3K organizou, gravando agora com o BNX também, que fez um vídeo recentemente com ele. Então, assim, ele serve hoje, talvez, como o maior exemplo de criador de conteúdo de jogos de luta e mostrando que é possível tu fazer isso, tá? Porque a gente, às vezes, fica numa de ou tu faz live, ou tu vira top player e você morre de fome nos dois. Sim. Não é isso, cara, não é isso. Existem outros caminhos e existem formas diferentes de você cultivar a comunidade e aproveitar tudo isso. Ô, Dan... Mas agora eu vou te colocar...
Calma. Inclusive, você falou tudo isso, mas eu posso mandar um abraço aí pra galera que me acompanha, por favor?
Não. Tá proibido. Tá proibido, não. Nessa entrevista aqui, não pode mandar abraço pra ninguém. Todos os abraços que você mandou, o Malfera já ia cortar. Agora, então...
Nossa, obrigado.
Mentira, por favor, Dan.
É porque assim, tudo isso... Cara, só quem tá nos bastidores sabe o quanto que é um trampo pra manter tudo isso na ativa mesmo. Hoje, sou eu que cuido de tudo praticamente sozinho. O Renateira me ajuda com roteiros, tá sempre me atualizando de notícias. Então assim, aí eu tenho a página também, que eu cuido sozinho, desde sempre. Tenho o perfil no Instagram, eu tenho várias redes sociais que eu tenho que cuidar. Sou eu que edito vídeo, sou eu que edito meu áudio, eu que gravo a minha gameplay, e inclusive eu amo editar vídeo. Então assim, só que tudo que eu faço de verdade é pensando na galera que me acompanha. Se eu quis ter um computador novo, claro, foi pra agilizar as minhas gravações aqui, pra ficar tudo bom, mas eu sempre pensei no público que me assiste a ter uma melhor experiência, sabe? Então, muito obrigado, galera. Tudo que eu tenho hoje, todas as experiências que vão vir ainda, é tudo graças a vocês. O meu primeiro controle foi da Razer, né? Inclusive, é o meu Pantera que eu tenho aqui, ó. Foi a galera que me deu, eu precisava de uma vaquinha. Ali foi um momento determinante que eu falei, cara, tipo, não tem dinheiro pra nada. Será que eu continuo com esse canal mesmo? Será que eu vou ver outra coisa? Aí eu abri uma live, assim, sei lá, em 3 dias a galera doou e eu consegui o controle. A galera do Coffee da Depressão, assim, sem palavras. Eu trabalho duro pra caramba, muito, muito, muito duro mesmo, mas é a galera que faz tudo acontecer. Muito obrigado, gente, de verdade mesmo.
Aí, ó, tá vendo? É por isso, galera, que a gente traz ele aqui. Mas, e aí eu vou continuar de onde eu tinha puxado lá atrás, tá. Eu vou te colocar aqui contra a parede, até em nome de todas as pessoas aí que estão te ouvindo, Dan.
Manda.
E você será obrigado a responder. Qual é o coffee que você menos gosta? E agora vai ter que falar. Vixe, pode nossa. Falar aquele que menos te apetece, aquele que você...
A treta.
Às vezes assim, nem vou dizer treta, mas às vezes assim, é um que você não tem muita afinidade, sabe, Bial? Fala alguma coisa aí nessa pegada. Qual o coffee, aquele coffee que tu fala, pô, se fosse pra salvar um, talvez esse aqui não tivesse primeiro na fila.
Alô, caiu a ligação?
Oi, não, desculpa, caiu nada.
Caiu pode sim, Garden. Falar, pode falar.
Caiu, pelo amor de Deus. Ele fala, caiu a ligação. Caiu, Garden, caiu a ligação, cara. Pô.
Então, na verdade, tem dois cofres assim que eu não curto tanto, mas um eu não joguei, que é o The King of Fighters 12. Né? Eu nem sei se a galera conta esse cofre na história, enfim. Mas o cofre que eu mais detesto, assim, eu não consigo gostar de jeito nenhum, é o 2003. Não me desce de jeito nenhum.
O 2003 é o que tem tag, né?
Isso, é isso.
Tem dois que tem tag, ele é o primeiro que tem tag. Entendeu?
Isso. Mas assim, algumas coisas nesse jogo são muito bizarras, assim. A primeira é que tiraram o C+D do jogo. O pulo é meio estranho, os personagens, você bate assim neles, assim, não tem impacto nenhum. É meio bizarro, não gostei. Só que do 11 não é um jogo que eu joguei tanto, mas eu gostei. E é de tag também. Só que o 11 é muito bom, né? Caramba.
A primeira vez que eu joguei o 2003, eu achei muito estranho, porque quando você joga um KOF, você venceu um personagem adversário, você vence, agora vamos pro próximo.
Exato.
Cara, quando você vence o teu adversário no 2003, você não sente nada. Não tem força, não tem impacto, não tem nada. Você down. E acabou. E é isso. Qual é a...
Tipo assim, ganhei? Tá, e aí?
É bruxante, velho. É bruxante. E eu na boa, cara. E como você falou do 12 e da 2003, o que eu posso dizer sobre eles é basicamente o seguinte. Tem um roteiro muito bem escrito por mim, que é maravilhoso, cara.
Olha lá, hein? Olha lá.
Eu sabia que ele ia mandar uma dessa. Então,
não, mas agora, brincadeiras à parte, tem já um vídeo de 10 piores coffees da história, contando com todos que tem lá no canal Coffee da Depressão. Não sei se vocês conhecem.
Ficou incrível o vídeo.
Inclusive, é um dos mais vistos do canal e um dos mais vistos meu. Dentre todos que eu já vi, de todos os canais.
Ficou incrível o vídeo.
E ficou muito bom. E naquele ali, eu vou te contar que foi o vídeo mais difícil de escrever na minha vida. Porque Eu já fiz pesquisa, já traduzi do japonês, de coreano, já traduzi, cara, até coisa de faculdade da Coreia, coisas bizarras. Então, mas nada foi tão difícil quanto escrever sobre o KOF 12 sendo imparcial. Nada é mais difícil, porque o KOF é uma desgraça, aquele KOF, mano. É uma desgraça, mano. É uma porcaria, mano. Não, cara, eu escrevia parágrafos inteiros xingando o KOF. Eu tentava falar assim, não, isso aqui é uma porcaria, uma droga, uma... Nossa, eu ia apagando o parágrafo toda hora. Toda hora.
Você teve que glamourizar os seus xingamentos pra ficar bacana pro vídeo.
Sim, e aí, bom, aí quem quiser ver o resultado, tá lá no KOF da Depressão. É só você jogar na busca do YouTube por piores KOFs, que você vai achar lá no KOF da Depressão o resultado.
Piores KOFs da história.
Exatamente. Exatamente.
E, Odan, aí agora, outra pergunta. Essa daí, acho que até pra gente encerrar, até porque daqui a pouco. Eu vou trazer você aqui pra uma parte 2 ainda, tá? Acho importante dizer isso também. Porque senão a gente vai ficar aqui conversando.
O assunto vai, né?
Conversando. Vai. Pois é, mas agora eu quero saber. Um jogo que Daniel KOF da Depressão adora, mas ninguém sabe. Olha lá, hein?
Não vale Metal Jogo, nem Samurai, que já citou.
Ah, droga.
É, pô, não, pera aí.
Não vale KOF também?
Não, ninguém sabe que você vai falar.
KOF, né? Maximum Impact. Olha que coisa, ele adora. KOF de GBA.
Ó, eu amo. Eu acho que a minha franquia, talvez assim, até. Tá, vai. Não tô comparando com o KOF, mas é um pouco menos, mas tá quase lá. Eu amo Crash Bandicoot. Eu amo Crash.
Mentira, sério?
Sério, eu amo. Joguei todos, já fiz final em todos 100%, já platinei, já fiz tudo. Tudo. Eu amo Crash. Inclusive, minto. Esse último que saiu, eu não joguei ainda. Porque o meu PlayStation tá quebrado.
It's About Time, tu já tem, mas não...
Não, eu nem cheguei a comprar ainda, porque ele tá quebrado, tá no conserto. Droga. Mas então, eu tô doido pra jogar. Inclusive, ó, eu não vi gameplay, eu não vi nada. Nada que não é pra estragar a hype.
Que isso?
O cara tá guardando o hype do jogo. O jogo já saiu tem um ano. E ele não vê nada, ele tá de olho fechado.
Tem 5 anos já. Eu não vi mesmo, mano. De verdade mesmo. Caraca, mano. Porque eu quero jogar aí, eu quero ter a experiência. Eu amo Crash. Amo.
Dan,
amo,
já
amo.
Lançou o Crash 7, Dan. Você ainda tá aí.
E Team Racing?
Sem julgamentos, hein, por favor.
E Team Racing?
Mas eu amo o Crash.
Hã? E o Crash Team Racing? Tu gosta?
Mano, eu amo. Eu amo.
Tu jogou de PS4 ou também não jogou?
Joguei também. Eu tenho aqui.
Só tá quebrado, né?
Só tá quebrado. Mas tá lá. Mas ele tem.
Ele é fã. Ele é fã total.
Eu fiz questão de comprar a mídia física mesmo só pra ter o...
Caraca.
O kart, veio adesivo.
Ô Dan, vem cá, com relação ao Crash Team Racing, o que que você achou das mudanças que eles implementaram? Porque antes era só um jogo de kart genérico, era um Mario Kart copiado. Esse agora tem aquele sistema ali das curvas, que enfim, tem outros jogos de kart, mas eles colocaram nesse também. Então, o jogo tá diferente. O que que tu achou?
Tá muito diferente. Assim, eu não sou um especialista, tá? Se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem pelo vacilo. Mas o que eu percebi é que eu acho que a diferença básica desse mais recente é que quanto mais você acelera, mais o carro vai. E tipo assim, sim, vai mesmo. No clássico, eu não sinto assim. É, então quanto mais você faz o drift e solta aquele poder, né? Pro carro.
Você vai carregando o drift, vai dando os boosts e o carro vai voando. Mano,
isso, exatamente. Assim, se você não trombar em nada, você. Mano, é absurdo. Eu tive muita dificuldade porque eu joguei muito clássico. Nossa! Muito, muito, mas talvez é um dos
meus. Até furar o disco, né, de Play 1.
Até furar o disco, inclusive. Então essa foi a maior dificuldade que eu tive, assim. Inclusive, a Coco é roubadíssima, né? A galera, sim, que faz speedrun só faz ela só. Ela tem o mesmo nível de potencial de... O carrinho tem o mesmo nível do Engine, só que ela é mais rápida. Roubadaça.
Caraca, ó. Aí, ó. Técnicas de speedrun.
Você viu?
Com Daniel KOF da Depressão.
Aí você abre o site, aí, né, tá lá, né? CTR PlayStation 1, KOF da Depressão First Place.
Caraca, ele mandou até tier list, cara. Daqui a pouco vai sair o CTR da depressão, cara.
CTR da depressão, ó. Aí, vocês ouviram aqui no Razercast primeiro, hein? Então, Dan, olha, por hoje a gente vai continuar. Vai ficar por aqui. Ah. Por hoje. Mas é claro que a sua presença aqui em breve, novamente, né? Vai acontecer. A gente quer você aqui mais vezes, a gente quer você aqui contando sobre mais coisas, a gente quer você aqui voltando pra falar como foi jogar Crash 4. Que em breve isso vai acontecer aí, vamos torcer por você. E enfim, vou primeiro deixar pro Renato, deixar aí sua mensagem final e depois você, Dan.
Minha mensagem final?
É.
Busquem conhecimento.
Eu sabia.
Se ferrar, Daniel. Não. Bom, cara, pro pessoal aí, quem quiser conhecer meus trabalhos com os roteiros e tudo mais, alguns dos clientes que eu tenho, inclusive os vídeos que eu já fiz com o próprio Cofre da Depressão, é só acessar o meu site cavaleira.com.br, lá tem meu portfólio, e me seguir nas redes sociais, Renato Cavaleira, Cavaleira com dois L's, igual aquela marca antiga, só bota dois L aqui e fica feliz, Renato Cavaleira. E também tô lançando agora o meu próprio canal, com conteúdos diversos, pro pessoal que gosta de Cofre, pro pessoal que gosta de jogo antigo, pro pessoal que gosta de jogo novo, pro pessoal que gosta de games. Segredos dos Games, tá aí. Segue lá que vai ter muita coisa boa, uns sorteios, umas coisas. E primeira mão aqui pra vocês no Razercast.
E aí, Dan, agora é contigo. Quero sua mensagem. Galera já tá aí seguindo o Segredo dos Games, já tá acompanhando o conteúdo do Cavaleira, mas agora também tá todo mundo esperando o seu recado final, Dan.
Oh, eu gostaria de mandar um abraço aí pra Razer. Muito obrigado, Garden, por ter me chamado aí. É sempre uma honra, né? E gostaria de pedir pra galera, por favor, galera, se inscrevam no meu canal. A gente tá chegando nos 300 mil inscritos, velho. Faltam menos de 6 mil inscritos. A gente tá com 294 hoje. 300 mil cofeiros, gente. Se inscrevam lá. É, sigam o Cofre nas redes sociais também. O link tá aí na... Não, pera.
Não, é
procurar Cofre da Depressão. Cofre da Depressão,
tá.
Vai lá.
É só você jogar que tá lá. E me sigam no meu Instagram também, gente. No pessoal... É, Daniel Brassi, segue lá, tá? É, muito obrigado, Garden, muito obrigado, Razer, Renato também. É, e é isso, o que vocês precisarem de mim, tamo aí, velho.
E na próxima vamos falar sobre Coffee 15, né?
Quero ver. Coffee 15, pois é. Treta. Exato, ó. A gente espera já trazer mais informações aqui, porque até lá, imagino que o Coffee 15 já vai ter mais coisa aí sendo divulgado, né? Bom, vamos ver.
Vamos ver.
Vamos deixar, vamos dar tempo ao tempo. Não vamos pressionar os desenvolvedores, não, galera. Faz um jogo bonito, vai no teu ritmo.
É.
Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todo mundo que nos ouviu até aqui. Não esquece de marcar o Razercast na sua lista de podcasts favoritos. E até semana que vem. Valeu!